Que o Literacia da Mídia é um programa produzido pelo curso de jornalismo da Uninter em parceria com a CNU, que é a Central de Notícias Uninter, que produz também conteúdos relacionados à instituição, e é um programa que é exibido no canal do YouTube do curso de jornalismo e também no canal 15 da NET, na ISTV para Curitiba, no canal 5 da NET para a região metropolitana de Curitiba, na RMC-TV. E também no canal 67 via satélite Starlink C2 pela TV Profissão. Você que está acompanhando essa nossa programação de hoje ao vivo, você pode participar enviando os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas aqui pelo chat também no canal do YouTube. A gente vai selecionar algumas das questões, algumas das perguntas para ler aqui durante a nossa programação, durante a nossa live. E eu, Guilherme Carvalho, estou sempre aqui acompanhado do meu colega Mauri Conig, que me acompanha no programa. Tudo bem, Mauri? Boa tarde para você. Como é que vai?
Tudo bem, Guilherme? Mais uma vez aí para um programa. E hoje nós temos aí uma tremenda honra de um convidado, que eu já vou até fazer a apresentação dele. Um pouco sucinta, né? Porque se ficasse falando do currículo aqui do Leonêncio Nossa, que é o nosso convidado, eu ficaria o programa inteiro praticamente falando. Então, o Leonêncio, ele é repórter especial do Jornal Estado de São Paulo. Trabalhou também em vários outros veículos, né? Começou a carreira profissional em Vitória, no Espírito Santo, e é formado, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e ele é autor de alguns importantes livros aí do jornalismo brasileiro. O mais recente é Roberto Marinho, Poder Está no Ar. A gente vai falar um pouco mais sobre esse livro na sequência, contando a história do Roberto Marinho e como ele construiu esse império de comunicação, né? Mas o Leonêncio também tem outros livros publicados, como o Mata, com uma exclamação, né, que aborda a relação do Major Curió com as guerrilhas do Araguaia na época da ditadura militar. Também publicou o livro O Rio, Uma Viagem pela Alma do Amazonas, né? Também Homens Invisíveis, em que ele tem como personagem central o Sidney Possuello, um importante indigenista brasileiro, talvez o último grande indigenista do Brasil, que relata então as expedições do Sidney Possuello pela selva amazônica, que descobriu algumas tribos desconhecidas. Mas antes de construir essa história como escritor, o Leonêncio fez história também no jornalismo brasileiro. Ganhou aí uma porção de prêmios, está entre no ranking dos jornalistas e companhia, está entre os jornalistas mais premiados do Brasil ao longo da história. Ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2014, por exemplo, com uma série de reportagem intitulada Sangue Político. Um trabalho magistral. Também tem outras reportagens premiadas, As Guerras Desconhecidas do Brasil, Meninos do Contestado. Teve um outro livro também de coautoria com o Eduardo Escolesa, em que conta as histórias dos bastidores das viagens, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Brasil e pelo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Leonêncio também ganhou 5 prêmios Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o que diz muito sobre o perfil profissional dele, preocupado, né, com as questões humanas mesmo, né? Tem essa visão humanista. E também ganhou o prêmio Petrobras de jornalismo, entre vários outros. Não quero me alongar aqui no, na, na, nessa apresentação, porque quem quiser conhecer um pouco mais do Leonêncio, tem informações disponíveis em diferentes lugares aí na rede. Leonêncio, eu queria primeiro, né, falar da honra para a gente, e falo também em nome do Guilherme, porque a gente sempre fala, conversa sobre os nossos entrevistados, e é uma tremenda honra, cara, ter você aqui. Você é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro da atualidade, sem sombra de dúvida nenhuma, cara. O legado que você deixou no jornalismo é coisa impressionante, impressionante mesmo. E agora, como escritor, deixando também esse legado, né? O livro tem uma cauda mais longa, né, do que uma reportagem, tem uma vida útil mais longa. E então você já marcou, você tem apenas 2 décadas de jornalismo e já tem esse legado todo. É um cara jovem ainda, imagine o quanto mais você tem aí para oferecer para a sociedade brasileira, o jornalismo, né, brasileiro, e a sociedade em geral. Então, Guilherme, você quer que eu já comece?
Só dar boas-vindas, né? Só agradecer aí ao Leonense pela disponibilidade. Então, seja bem-vindo, Leonense.
Eu agradeço, Guilherme, aí a oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar ao lado do Mauri, que é uma referência, sempre foi uma referência, e que depois de certo tempo virou meu amigo, mas já era referência antes mesmo da gente se conhecer. E agradeço aí a oportunidade de conversar aí com o pessoal na internet agora.
Uhum. Bem, o tema de hoje é: a popularidade da Rede Globo está em xeque? É uma pergunta que a gente está fazendo aqui, aproveitando o conhecimento do Leonense sobre isso, né, o fato dele ter escrito uma biografia sobre o Roberto Marinho. E então eu passo para você, Mauri, a primeira pergunta.
Então, o porquê desse o tema, né, do programa, ele já traz implícito, né, subjacente, meio que uma afirmação, né? Se a popularidade da Rede Globo está em xeque. E por que perguntar isso, discutir isso com o Leonêncio? O Leonêncio, ele levou vários meses buscando informações para construir a história e a biografia do Roberto Marinho. Diga-se de passagem, a melhor biografia escrita sobre o Roberto Marinho até o momento. Então, isso dá ao Leonêncio Nossa todo o conhecimento necessário para discutir, né, fazer esse debate proposto aqui pela gente sobre a popularidade, se a Globo chegou no limite dessa popularidade e o que, que é também ser popular nos meios de comunicação. Porque, assim, eu até peguei os dados mais atuais sobre a audiência da Rede Globo e nesse momento de pandemia agora. A gente sabe, por vários outros estudos anteriores, que a Rede Globo não tem, hoje, por exemplo, a audiência que ela tinha há 3 décadas. Há muitas razões para isso, né? A concorrência aumentou, surgiu a internet, que dispersou a audiência para outros canais, chegou o streaming também para fazer essa concorrência, enfim. A Globo ainda continua sendo a emissora com maior audiência no país, mas ela tem reduzida no share, né, no geral, assim, reduzido pela metade a sua audiência comparada a 3 décadas, por exemplo. E agora, em particular, eu estava vendo no site UOL os dados sobre a audiência no período de pandemia. A Globo perdeu o equivalente a 10% da sua audiência do início de março, quando começou a pandemia do novo coronavírus, para agora, esse mês passado agora. Então, de 33,9% para algo em torno de 30% a audiência dos telejornais ou do Jornal Nacional da Globo, tendo como base São Paulo. Você acha que, pela história que você resgatou da construção da Rede Globo Televisão, há uma tendência crescente de perda maior, ainda uma perda maior de audiência da Rede Globo, ou dessa popularidade diante desse complexo contexto que nós estamos aí de difusão das informações em diferentes canais? A Globo chegou no limite da audiência dela ou da popularidade, ou ela ainda tem possibilidades de crescimento? O que você acha a respeito, Leonêncio?
Antes de mais nada, eu preciso ressaltar que eu fiquei 5 anos fazendo esse livro do Roberto Marinho. Eu abordo o período de 1904, quando ele nasce, a 69. E agora, na segunda fase, eu vou fazer o período de 69 até a morte dele, em 2003. E eu não sou um expert em Globo, nem em Roberto Marinho. O ato de escrever um livro é um ato de conhecimento constante. Toda hora eu estou buscando informações. E às vezes, quando você apresenta números como esse, para mim é muito mais importante anotar para tentar entender do que dar uma explicação. A Rede Globo ela é um grupo que está há muitos anos no mercado, na sociedade brasileira, na vida nacional, não é de hoje. Começa com Irineu Marinho, em 1911, o pai de Roberto Marinho, quando ele lança um jornal, um pequeno jornal vespertino, voltado para subúrbio, e vem até hoje com a TV. Em vários momentos, ela sempre esteve em xeque. É um mito dizer que a Globo sempre manteve um poder hegemônico e forte na sociedade. Não, ela, o poder dela sempre está sendo questionado. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Quando o Roberto Marinho assumiu o jornal do pai, que era o Globo e tal, já começou, foi questionado. E depois ele assume, por exemplo, faz gibis, entra na área de gibis, é muito questionado. Assim como o início da Rádio Globo foi absolutamente atacado, né? A rádio foi atacada, muito atacada pela intelectualidade da época. Assim como a TV sempre foi muito atacada. E não seria diferente com o noticiário da Globo, que é uma das causas ali de maior atrito ali entre os atores políticos. A questão da pandemia e a perda de audiência é algo que tem elementos diferentes nesse debate, para a gente buscar entender. Às vezes, o noticiário, nesses momentos trágicos ali, de isolamento, ele é muito enfadonho, mesmo para nós que vivemos o jornalismo 24 horas. E agora não dá. O tempo hoje é bem outro, vamos supor, daquele período dos anos 80, em que a Globo tinha uma audiência estratosférica, muito outro. Hoje você tem uma produção muito maior. Hoje você não tem alguns grupos que fazem produção. Hoje qualquer pequenos grupos estão produzindo conteúdo, tanto jornalístico quanto ficcional. Então é muito natural que ela hoje tenha que enfrentar ali uma grande concorrência, né?
Então, não sei se o Guilherme quer fazer alguma pergunta agora, deixa eu voltar aqui. Você falou que é um pouco de mito, né, de que a Rede Globo teve esse poderio, essa hegemonia, né, sobre talvez os poderes, né, da República. Mas nessa tua busca, esses teus 5 anos de resgate histórico, né, de documentos para construir a história do Roberto Marinho, você encontrou elementos que mostrem em que medida, né, se é que aconteceu, de a Rede Globo ou a figura do Roberto Marinho ter interferido, por exemplo, de maneira intencional e mudou os rumos do país, como, por exemplo, nas eleições de 89, naquela edição lá do debate entre o Collor e o Lula, né, o debate editado no Jornal Nacional, ou na questão envolvendo qual o papel, por exemplo, que a Rede Globo pode eventualmente ter tido na queda ou na ascensão de outros políticos importantes no Brasil. O Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, tinha uma influência muito forte, né? Ele como ministro, né, das comunicações do governo Sarney, né? Qual que é essa há algum caso que você tenha encontrado e que seja patente, concreto, de que a Globo tenha interferido nos rumos do país, privilegiando ou detratando algum governante?
Você levanta alguns fatos que eu estou trabalhando justamente para essa segunda edição, né, que é os anos 80, que é o polêmico debate entre Collor e Lula, em que houve uma edição do Jornal Nacional favorável ao Collor, em detrimento do Lula, e a questão do papel de Antônio Carlos, que virou um astro aí da comunicação no período mais recente. Mas eu acho que não há uma receita pronta para dizer que tanto a Globo, que é a mais hegemônica de todos os grupos de comunicação, como outros grupos, de que há um poder que foi determinante na vida brasileira. A gente não pode esquecer, por exemplo, de Leonel Brizola, uma figura interessante para a gente entender até onde vai o limite da Globo. O Brizola, em 62, foi o deputado federal mais votado da Guanabara, mesmo numa guerra violenta com a Globo. E era um gaúcho que chega no Rio e, por meio ali de uma rádio, a Mairinque Veiga, faz uma campanha e põe no chinelo toda a bancada da UDN, por exemplo. Depois, Brizola, na redemocratização, Brizola vai ser eleito 2 vezes governador do Rio de Janeiro, justamente no confronto com a Rede Globo. Eu estou chamando a atenção para esse ponto, porque geralmente é o ponto menos tocado nesses debates, porque às vezes é mais cômodo eu falar: ah, a Globo ela determina a vida e a morte dos brasileiros. Isso está no debate, mas a minha intenção como autor de um livro e mesmo participar desses debates é mostrar as nuances da história e que há muitos caminhos para a gente entender todo esse processo, né? Então, para mim, a história do Roberto Marinho da Globo é uma história muito aberta, que precisa ser discutida.
Guilherme, só me permite uma parte aqui. Como o Leonêncio lembrou aí do Leonel Brizola, o Brizola conseguiu aquele histórico direito de resposta, né, em que o Cid Moreira se viu obrigado, durante 3 minutos, basicamente, ler o direito de resposta, que é uma cacetada incrível, né? Na Globo e, em particular, no Roberto Marinho também, porque foi a partir de um editorial do jornal O Globo, né, que chamou o Brizola de senil. De fato, acho que você trouxe esse personagem importante para mostrar também que havia um limite nesse poder da Globo, né? O Brizola se elegeu e se reelegeu governador do Rio de Janeiro, apesar do trabalho contra da Globo, né? Então, isso vai ser essas questões, a partir da década de 80, objeto do segundo volume da obra da biografia do Roberto Marinho.
É o segundo volume, porque o segundo volume vai... Porque o primeiro volume vai do nascimento do Roberto Marinho, em 1904, até 69, quando entra no ar o Jornal Nacional, e quando ele se torna realmente o maior empresário do país. Porque até então, os produtos jornalísticos dele não estavam nem entre os 4 mais importantes do país. Você tinha o Correio da Manhã, que era mais influente do que o Jornal Globo, você tinha o Estado de São Paulo, você tinha o Jornal do Brasil, você tinha os diários associados, você tinha mesmo o Diário de Notícias, um jornal bem popular. Então, o produto do Roberto Marinho não dava a ele a condição de ser o grande capitão da imprensa brasileira. O que vai dar a ele esse título de grande capitão é a partir do Jornal Nacional. E o meu segundo capítulo entra justamente em 69, que vai até a morte dele, aí quando ele realmente vira o grande capitão. Nessa questão, para ser mais exato, nessa questão da briga dele com o Brizola, o Brizola não apenas fez uma carreira tendo a Globo contra ele, mas fazendo uma carreira com um discurso contra a Globo. O Brizola vai ser um político brasileiro muito esperto, o primeiro a aproveitar esse nicho de ser contra Roberto Marinho. Isso nos anos 60, 62. Ele é um cara totalmente desconhecido no Rio, ele tinha sido o governador do Rio Grande do Sul, né? Tudo bem que ele tinha todo esse... Mas ele enfrentava problemas até dentro do PTB, com o cunhado dele, com o Jango. Então, ele vai fazer um discurso contra a Globo para conquistar uma fatia do eleitorado do Rio. Então, a briga com a Globo vai ser um discurso dele, entende? Então, é um discurso que depois outros políticos vão aproveitar, né? Até hoje. Então, é muito interessante a gente entender que essa coisa da comunicação, dos grupos de comunicação, eles estão numa guerra, eles não são apenas o determinante de tudo, né? O fator determinante de tudo.
Tem uma questão interessante aí nessa história do... Só uma correçãozinha, Leonel, se me permite, você falou 62, mas é 82, né? A eleição do Rio de Janeiro, que foi uma eleição polêmica, que a Globo teria...
Não, eu estou me referindo, Guilherme, ao
jornal,
campanha
ao jornal.
Não, a campanha... Ele foi candidato a deputado em 62, tá, pelo PTB. Tá. então, pela Guanabara, e foi eleito. Foi o deputado mais votado em 62. A briga do Brizola, que a gente conhece como algo dos anos 80, na verdade, ela é lá de trás, de 62, no período absolutamente democrático. É antiga.
Porque em 82, na eleição para o governo do Rio de Janeiro, ele também teve, conflitos com a Rede Globo, né? Teve aquele velho episódio em que a Globo teria manipulado os dados de uma pesquisa, enfim, para tentar fazer com que as pessoas votassem na primeira eleição para governador, né? E depois da ditadura militar, e aí ele ganha a eleição também, né? Mesmo também fazendo esse combate à própria Globo. Agora, é engraçado a gente ver como esses dois, essa figura que se posiciona contra a Globo, né, que é uma figura quase que isolada, né, porque o próprio PT, depois com Lula e outros candidatos, jamais se posicionaram assim tão fortemente contra a Globo, mas é algo que só acontece depois, né, agora mais recentemente com o Bolsonaro, que tem expressado, né, um posicionamento contra a Globo também. Eu vou retomar depois essa discussão mais atual, porque eu queria falar de uma outra questão antes, retomando o que o Mauri aponta também, sobre esse poderio da Globo, né? A gente está discutindo aqui a questão da popularidade, pensando se a Globo realmente é essa potência toda, ou se está deixando de ser, e pela percepção, por aquilo que você está dizendo, talvez nós devamos entender que a Globo nunca foi tão poderosa assim, ainda que tenha, né, uma capacidade de influência, um poder de, enfim, de comunicação inigualável, né? A gente nunca teve um meio de comunicação no Brasil tão popular, tão forte, com um índice de audiência tão consistente, né, e por tanto tempo, como a Rede Globo, né? E aí eu retomaria aqui alguns trabalhos que já discutiram essa capacidade de influência da Globo, que é o caso do Carlos Eduardo Lins e Silva, no Muito Além do Jardim Botânico, Daniel Harris com o História Secreta da Rede Globo, Renato Ortiz com A Moderna Tradição Brasileira, que são autores que vão discutir esse período de surgimento da Rede Globo e vão apontar como um momento específico, né, de mudanças dos meios de comunicação, o acordo com o grupo Time Life. Mas mais do que isso, e essa tem sido a grande crítica desse setor mais intelectual sobre a história da Rede Globo, é a suposta parceria entre a Rede Globo e o governo militar, né? Então, o apoio que a Globo, entre aspas, deu para o governo militar, muitas vezes evitando trazer certas notícias, certos conteúdos, e que também foi favorecido pelo posicionamento desses militares. E o acordo Time Life, na versão lá Carlos Eduardo Lins e Silva, é justamente o fato de que, naquele momento, um acordo era um acordo ilegal, mas foi avante, né? Ele avançou porque o próprio governo também deu essa guarida para a Globo. E aí, enfim, tem vários outros episódios que eu poderia listar aqui, mas é só um aspecto. Enfim, você estudou, né, essa parte da vida do Roberto Marinho, e eu queria saber o que você pensa sobre isso. De fato, havia nas análises que você faz, na busca pela biografia dele, essa relação dele com militares, né? De fato, foi determinante para esse fortalecimento da Globo, na tua opinião? Para que a Globo fosse o que ela é hoje em dia?
Você citou várias questões muito importantes aí, eu diria importantes, para entender toda essa questão que é a Rede Globo. A questão do Time Life, da CPI do Time Life, aí é uma crítica que eu faço, não aos autores que você está citando, mas, de uma certa forma, todo o estudo da comunicação sobre a análise do que foi o caso Time Life. O caso Time Life, ele, até hoje, a narrativa segue a narrativa do João Calmon, que fez um estudo na época e que depois vai ser copiado por todo mundo, do Coronel Eletrônico. E ele era do grupo do Chateau, que era adversário de Roberto Marinho, e para atacar esse acordo Time Life e Rede Globo. Hoje, para a meninada que está começando aí no jornalismo, para a geração mais nova, é estranho a gente ouvir falar de que era proibido a questão da participação estrangeira nas comunicações. Principalmente hoje, você tem no mundo do Google, do Facebook, do Twitter, falar em participação estrangeira. Nós temos veículos importantes de fora atuando aqui dentro, e bons veículos, etc. e tal. Mas o que acontece? Você tinha em 1946, aí eu vou alongar um pouquinho só, Mauri, nessa colocação, porque é uma pergunta que merece uma resposta muito importante. Você tinha, na época que o Roberto Marinho começou a Globo, ele que aconteceu? O Roberto Marinho foi atrás do Time Life, que é um grupo americano que não tinha experiência com TV, para fazer a sua TV. Então, ele buscou gente e dinheiro nos Estados Unidos para fazer a TV dele. Isso é inegável, por mais que depois ele tenha tentado negar isso, mas ele buscou sim dinheiro e pessoal, Time Life, para fazer a TV dele. Só que a concorrência, capitaneada aí pelos Diários Associados do Chateau, e junto ali com Lacerda, caso Lacerda, que nessa época já estava contra o Roberto Marinho, e de resto, aí levando em conta toda a imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, começaram uma ofensiva contra essa parceria do Roberto Marinho com o Time Life. Essa ofensiva foi tão grande que houve uma CPI no Congresso, formada, olha como são as coisas no Brasil, justamente, em sua maioria, pela turma da Arena, governista, gente que dava apoio ao regime militar, e essa CPI atacou impiedosamente o Roberto Marinho e a parceria dele, a ponto de exigir o rompimento da aliança dele com os americanos. E ele perde essa batalha. A verdade é que ele perdeu a batalha da CPI do Time Life. O relatório condena a parceria dele. E o que acontece? Isso vai ser muito bom para ele, porque ele tinha uma dívida com o Time Life, aí ele é obrigado a romper essa parceria. Ele já não estava se dando bem com os americanos, eles não se entrosaram, não deu certo a aliança deles, e de sócio ele virou alguém que tinha uma dívida apenas com o Time Life. E aí o que acontece depois? Ele vai tentar buscar recursos aí para saldar essa dívida. Então aí você já... Aí justamente quando ele termina essa batalha, que acaba sendo favorável a ele, vai vir o período mais tenso da vida brasileira aí no século XX, talvez, né? Um dos momentos mais tensos, que é o recrudescimento do regime militar. Que aí também você vai ter todo um impacto, não apenas na comunicação, mas em todos os setores, na universidade, na música, na literatura, na indústria e também nas comunicações, né? E aí a relação... entra na questão da relação da Globo com o regime militar, que vai até praticamente o final do regime, é algo que está me levando muito tempo para pesquisar, para entender, né? Então você, agora, a questão do Time Life é algo complexo, e às vezes a narrativa que se prega que ele foi um vitorioso, ele perdeu no primeiro momento, depois ele vai sim ser vitorioso, né?
E essa parceria com o governo militar, Leonense, como é que você teve acesso, por exemplo, a como que se deram essas negociações? Porque a grande crítica feita pela esquerda brasileira Globo é o fato de que ela se aliou ao governo militar e surfou na onda da ditadura para conseguir atingir, né, o status que ela tem hoje. Diferentemente do Bolsonaro, dos setores que nós vemos hoje, que são os setores mais ligados à direita brasileira, que em geral fazem uma crítica numa outra perspectiva, que inclusive nem citam a questão da ditadura como o grande problema da Globo, né? Mas o fato da Globo ser uma emissora vendida, não sei o que e tal, e outras questões. Mas olhando para esse passado, né? Dá para a gente concordar com essa análise de que a Globo, de fato, se constituiu, se consolidou como uma grande emissora a partir dessa relação e do apoio, né, à ditadura militar?
Eu acho que ela vai se consolidar, é inegável que ela vai crescer justamente no período de 72 a 85, 87, mas o grande momento, o grande auge de crescimento da Globo, aí eu levo em conta o número o crescimento de afiliadas e de público e de publicidade, vai se dar justamente com o final do regime militar, no período do Sarney, que é um período democrático. Agora, a consolidação dela vai se dar nos anos 70, não sem choques com o regime. A gente não pode esquecer que quem estava à frente do Dentel, do Contel, que eram os órgãos reguladores, eram militares justamente adversários de Roberto Marinho, e essa é uma história complexa que vale a pena discutir agora, que eu estou tentando botar no outro livro também. Mas você, para entender também essa expansão da TV, ela envolve uma questão histórica e uma questão tecnológica. A Globo entra em funcionamento em 65. Em 69, ela vai botar no ar o seu principal produto, que é o Jornal Nacional. 65 a 69, vai ser um trabalho super difícil deles manterem a TV. Ninguém assistia a Rede Globo. Você vê as filiadas no Sul, algumas do Sul, Santa Catarina, nos anos 70 que vai entrar no ar. Então, aquele momento, exato momento, estava ocorrendo uma revolução na tecnologia no Brasil, que era a expansão da rede de cabos de fibra ótica da Embratel. A Embratel estava começando a espalhar torres pelo Brasil afora, que vai permitir que de um local você tenha uma grande programação nacional e a chegue no país inteiro. Algo que até então não era possível para as TVs brasileiras. O Chateau, o grande pioneiro da TV brasileira nos anos 50, para ele produzir, botar o produto da Tupi no ar, ele tinha que produzir, fazer programas no Rio, em São Paulo, no Recife, em Salvador. Era super caro, era super difícil, você não tinha essa tecnologia dos cabos da Embratel. Esses cabos vão surgir justamente no final dos anos 60, quando o Chateau está mal já. O Chateau vai morrer em 67. E naquele momento, você só tem um grande empresário que estava entrando nessa área, que é Roberto Marinho. É tanto que havia três espaços para reformação de redes. Era a intenção da ditadura formar três grandes redes para não ficar na mão de apenas um empresário. Só que eles não conseguiram. Naquele momento, ninguém estava afim de investir nessa loucura que era a TV. O JB tentou naquele momento e não conseguiu. Ele chegou a flertar e depois desistiu. Assim como os empresários de São Paulo. Você tinha no Sul um grande empresário, que era o pessoal da RBS, o Maurício Sirosky, mas é mais regional ali. Mas assim, ninguém estava afim. Então, é um momento muito específico que merece uma avaliação bem profunda para entender como que a Globo vai ocupar esse espaço de uma grande rede nacional.
Só fazendo um pequeno adendo aí também. Na verdade, o Roberto Marinho ganhou a concessão do Canal 4 no Rio de Janeiro em 1957, né? Concedido pelo presidente Juscelino Kubitschek. E a autorização, né, foi em 57. Aí só se efetivou em 64, né? Foi 65. Só para fazer esse registro. Na verdade, o Roberto Marinho já tinha, não é isso, Leonêncio? Só não tinha sido implantado ainda no final, né?
As duas concessões que ele ganha é na época da democracia. É com Juscelino, como você falou, e depois com o Jango. A TV em Brasília foi dada pelo Jango. E todo esse sistema, esse arcabouço que permite a construção da Globo, ele foi montado pelo JK. A Embratel é do governo JK, o Contel, então, enfim. Agora, uma coisa que chama a atenção, já que você tocou, essa concessão de 57, ela foi muito polêmica. porque estava previsto para ser para a Rádio Nacional, que era grande, o grande veículo brasileiro, assim, ao lado ali da Cruzeiro, do Chateau. Mas houve uma grande mobilização dos artistas para garantir que o JK cumprisse esse acordo. E o JK não cumpriu e deu para o Roberto Marinho essa TV, não porque gostasse do Roberto Marinho, mas porque odiava demais o Chateau. Então, ele para contrapor ao Chateau, que era realmente o grande nome da comunicação, ele deu para o Roberto Marinho, que não era um empresário, que não ia atrapalhá-lo ali, porque não tinha essa importância de poder, etc. e tal. Então, foi uma concessão muito polêmica, por mais que tenha sido no período democrático.
O Leonêncio, deixa eu tratar de uma questão mais atual. Maurício, me permite, não sei se você tem alguma questão. A questão trazer um pouco mais para a atualidade. A gente tem visto um movimento, sobretudo nas redes, enfim, na internet, um movimento anti-Globo, né? A ideia do Globo lixo e não sei o quê, enfim, uma série de hashtags que começam a circular, movimentos que a gente vem iniciando aí em junho de 2013, mais fortemente, né? O Fora Globo e tal, que obrigou, entre aspas, a Globo a publicar aquele editorial reconhecendo que errou no apoio à ditadura militar, enfim. E depois, os movimentos que seguem pós-junho de 2013 são movimentos que vão contestando bastante a credibilidade da Globo, a capacidade da Globo ser uma mediadora dos fatos, dos acontecimentos, sobretudo a respeito do cenário político. E a gente tem agora um governo que muito fortemente se posiciona contra a Globo, né? Não contra o sistema de comunicação, esse sistema de concessões que a gente conhece, mas contra a Rede Globo e mais algumas outras empresas, né? O caso da Folha de São Paulo, enfim, outras que em algum momento se posicionaram contra ou fizeram críticas ao governo. E essas questões atuais é que nos levaram a pensar sobre essa temática, né? Se de fato esses movimentos, em alguma medida, eles afetam essa popularidade da Globo, não popular no sentido da audiência, né? Do quanto ela consegue ser vista, ouvida, enfim, mas a popularidade no sentido de se ela é, de fato, uma emissora querida pelos brasileiros, né? Se é uma emissora que as pessoas realmente confiam naquilo que está sendo exibido. E num período como o atual, o que a gente tem visto é uma polarização muito forte, né? E aí as pessoas, ou elas, de fato, defendem a emissora, né? Sobretudo quando a informação vai de encontro com o que elas pensam, ou então as pessoas estão se posicionando de maneira muito, muito crítica, né? Enfim, porque alguma matéria, alguma reportagem foi exibida sem que ela, enfim, ofendendo o ponto de vista de alguém. E aí eu queria saber a tua opinião, o que você pensa? Você acha que esses movimentos afetam essa popularidade da Globo, o que ela é para o Brasil?
Olha, eu acho que a imprensa, ou mesmo um grupo de produção de conteúdo, como é o caso da Globo, que trabalha também com essa questão da produção de obras de ficção e tal, a base dessa rede, desses grupos, é a crítica. E eu não vejo, eu acho normal e salutar que a imprensa também seja colocada na berlinda a todo momento. Já que é o barro da imprensa, é a crítica, então a visão das pessoas também em relação a essa imprensa tem que ser crítica. Então não há é algo normal do sistema democrático, né? Todo mundo ter sua opinião. Mas você levantou algumas coisas importantes. Você falou do movimento contra a Globo. E lá logo no início do programa você colocou, eu acho que ali já a resposta para isso que você está colocando agora. Essa crítica do bolsonarismo à Globo é uma bandeira sequestrada. Sequestrada, mais recentemente, do período Lula. Não necessariamente do Lula em si, mas de todo o grupo de apoio a ele, que tinha uma posição bem dura em relação à Globo, depois no período do governo Dilma também. Então, o Bolsonaro, ele nunca teve, quando ele era parlamentar do baixo clero, essa obsessão em relação à imprensa, ou à Globo, ou algo que seja nesse sentido. Então, ele sequestrou descaradamente. Essa não é uma pauta do Bolsonaro, essa é uma pauta da esquerda. Aí você pode dizer, mas era do PT? Também não. É do Brizola? Eu acho que sim. E o mesmo daqueles grupos que eram contra, ainda nos anos 40, aos gibis, né, que, nossa, o mesmo a Rádio Globo, tem grupos da intelectualidade que nunca aceitaram o produto de comunicação de massa, como é o caso de Uma História em Quadrinho, como é o caso de uma revista mais de fotonovela, ou um programa de rádio mais popular, também tem isso. E o que dá muita força, eu acho que a obsessão da turma que está no poder agora em relação ao ataque, não só a Globo, mas como a toda a imprensa, é a necessidade de você ter um contraponto, de você ter um inimigo visível, justamente no momento em que a esquerda ela está em reestruturação, ela tem dificuldades e está meio fragmentada. Então, o bolsonarismo não está encontrando no lado dos seus aliados de esquerda esse inimigo necessário para se manter no debate e para atuar no debate. E o inimigo mais visível, mais fácil para todo mundo, eu acho que é a imprensa. E é normal que seja a imprensa também, porque nós, né, temos todas as nossas fragilidades e, enfim, tem todo uma rede de interesses por trás da formação dos grupos de comunicação, etc. e tal. Então, a imprensa ela responde hoje para representar esse papel aí para o bolsonarismo. Né?
Então, diante desse contexto aí, Leonêncio, a Globo está muito longe, né, de ser uma unanimidade, como você mesmo resgatou, fez esse resgate histórico todo. Os vários veículos, né, das organizações de Globo nunca foram unanimidades, né? Tinha essas críticas lá desde os gibis, fotonovelas, e depois a própria emissora mesmo, a TV Globo. E ela subsistiu a isso tudo. Né? Então, a gente sabe que governos são transitórios, né? E as instituições, elas são, em grande medida, permanentes. Né? E as organizações Globo, porque se fosse talvez só a emissora TV Globo, sem ter esse corpo mais completo, os 10 canais que a Globo tem de TV paga, mais a rede de rádios, mais o jornal, mais o site, mais... se não é o mais, é um dos mais acessados do Brasil. Então tem todo esse arcabouço, né, de apoio das organizações, não é a emissora sola, né, que está sofrendo esses ataques. Então me parece que as organizações Globo têm fôlego para aguentar mais alguns governos que venham bater nela e que tragam uma parcela da sociedade ou do eleitorado para boicotar, né, suas programações, seus produtos, enfim. É a leitura que você faz. Eu não sei até que ponto você também entrou em outras questões, em outros veículos de comunicação, o quanto você se aprofundou, vai se aprofundar no segundo volume agora, né, da biografia, mas também grupos de mídia são capazes de falir, né, como Diários Associados, que foi a sua época até a década de 60, até o surgimento, né, das organizações de Globo, o maior grupo de comunicação do país, e o Assis Chateaubriand tinha uma ascendência muito forte, né, diante dos governos e esses vários veículos, enfim, uma influência muito forte sobre a sociedade. Tentando fazer um paralelo, se antes nós tínhamos o maior grupo de mídia associado ao Chateaubriand, com a morte do Chateaubriand, esse grupo desmorona, né, porque os herdeiros não levaram adiante, você, até onde você poderia fazer uma analogia para comparar, dizer que o quão pronto estava a organização Globo, ou quanto é, os herdeiros, né, das organizações Globo foram decisivos para sustentar o negócio, né, das organizações Globo, e capazes de superar esses governos contrários que estão aí agora. As organizações Globo têm uma vida longa na mão dos herdeiros, será?
O Mauri, se puder repetir a última parte, porque eu estava não consegui entender, eu não ouvi, teve um problema na...
Não, é que assim, apesar de governos serem transitórios e as instituições serem, em grande medida, né, permanentes, e o jornalismo como uma instituição, e organizações Globo fazendo parte dessa grande instituição, mas nós tínhamos também outro, o grupo de mídia lá do Assis Chateaubriand, que ruiu. Acho que tem hoje, restam 2, 3 jornais, né, do que eram os diários associados, que eram uma centena de jornais no Brasil inteiro. Assim como o grupo do Assis Chateaubriand ruiu, faliu com a morte dele, a que se deve que as organizações Globo permanecem ainda como na liderança desse oligopólio de mídia no Brasil, estando na mão dos herdeiros do Roberto Marinho? Por que a Globo não faliu com a morte do Roberto Marinho? Não sei se você já tratou disso com mais detalhe, vai tratar disso agora no segundo volume, com mais detalhe. Qual que é o futuro das organizações Globo, afinal?
Eu, em vez de falar o futuro, eu vou tentar falar um pouco do passado para tentar responder a sua pergunta. Quando Roberto Marinho nasceu, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro tinha 23 jornais diários em circulação. Quando ele morre, em 2004, ali, existiu apenas um jornal da época que ele nasceu. E a cada grande movimento na sociedade brasileira, na política brasileira, foi uma leva de empresas de comunicação que faliram. Se a gente pegar o período de 1930, com o golpe de 1930, vários grandes jornais morreram. A gente está falando, por exemplo, da Gazeta de Notícias, um jornal que foi assim, um jornal importantíssimo no final do século XIX e início do século XX. Quando você tem a ditadura em 64, você vai perder, nós vamos perder aquele que foi o nosso jornal mais influente no século XX, disparadamente o mais influente, que foi o Correio da Manhã da família Bittencourt. Então, na nossa história, na história da nossa imprensa, na história do país, o nascimento de um jornal, a morte de um jornal, ou de um grande grupo de comunicação, são situações muito corriqueiras e muito comuns. E eu acho que todas as mortes dos grandes veículos que ocorreram, até mesmo essa do grupo dos diários associados, que você tão bem citou, Mauri, para a gente entender, a gente tem que entender um pouco os personagens que estão por trás do empreendimento, os herdeiros que pegaram aquele grande veículo ali. O Correio da Manhã vai morrer por pressão da ditadura? Sim, a ditadura pressionou. E por conta da ditadura, muita gente deixou de anunciar no Correio da Manhã. A ditadura matou, sim, o Correio da Manhã. Mas também tem que lembrar que a Guiomar, que tinha sido a viúva do Paulo Bittencourt, que a nora do Edmundo, que foi o cara que criou o jornal, naquele momento ali nos anos 60, ela estava mais preocupada em montar, para a felicidade do Rio de Janeiro, sob certo aspecto, né, o Museu de Arte Moderna do Rio. Então, ela estava dividindo as suas forças, ela não estava concentrada naquela luta ali contra a ditadura, por mais que ela tenha protagonizado momentos fantásticos de resistência ao regime de exceção. Então, e agora entrando mais na sua pergunta, que é a questão da Globo, a formação da Globo é insólita dentro da história da imprensa brasileira. Por quê? O fundador da Globo, justamente o Irineu, que é o pai do Roberto, não era um barão da mídia. Era um cara de uma família classe baixa, de cor, né, moreno, pardo, e que vai entrar nesse mercado e vai ser chamado de mulato e vai ser muito atacado pelos grandes barões da mídia da época. E ele vai justamente atrás daquele público do subúrbio, do público da Zona Norte, do Rio, essa classe média baixa, que não estava sendo atendido pelos grandes jornais. Ele vai atrás do brasileiro médio, desse brasileiro comum. E é justamente essa essência do Irineu, que é o pai do Roberto Marinho, que depois vai ser usado nos produtos do filho, que é do Roberto Marinho, né? Que é a busca desse brasileiro comum, que vai predominar até hoje predomina. Se você pegar o noticiário, as pautas do Jornal Nacional, ele está em busca ali daquele brasileiro médio, não é um cara intelectualizado e muito menos um outro cara qualquer, enfim. Então, talvez a resposta para essa sua indagação, por que durar tanto tempo um grupo, é porque ele está sempre no meio ali, no meio do debate, no meio da discussão. Eles foram atrás desse público. Talvez isso ajude um pouco a responder a sua pergunta.
Uhum. Guilherme, tem algumas perguntas ali, não sei se você quer mediar.
Isso, eu ia fazer aqui a leitura aqui das contribuições, né? Agradecer o pessoal que está mandando aqui os comentários. O Alan Martuschelli, ele diz: o que vocês acham da posição de quem passa pano para o governo atual, chegando a tirar o telejornal do ar como o SBT? Aí ele pergunta se a gente já trabalhou, se a gente trabalha na Globo ou já trabalhou na Globo. Não, Ana, a gente não trabalha na Globo. Aí tem também aqui o Hélio, ele diz assim: de que modo a concentração da mídia brasileira em poucos grupos, como exemplo do Grupo Globo, impacta na qualidade do sistema democrático brasileiro? O Célio Birro: uma emissora da magnitude da Globo chegou em seu ápice e a tendência é ficar no patamar das outras e uma ascender em seu lugar. Aí tem a ver com essa discussão que o Leonêncio acabou de responder. E tem uma pergunta aqui da Lucinha, que eu guardei para o final aqui para a gente ler também, que eu achei bem interessante. Ele diz assim: o Leonêncio cita uma grande revolução na tecnologia que transformou a televisão. Você acha que a Globo vai conseguir se transformar em uma nova empresa de streaming? Aí ela está fazendo referência aí, provavelmente, à Globoplay, né? Que é a nova investida da Globo nos tempos atuais. Tem a ver com a pergunta do Mauri também, né, Leonêncio? A Globo tem fôlego aí para conseguir encarar essas mudanças tecnológicas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? O que você acha?
Eu queria só responder a primeira, essa questão do passar pano para o atual vontade, governo. Né? Eu acho que é um questionamento muito importante, porque a gente não pode, acho que o maior desafio, eu estou falando como jornalista, estou falando como um cara que participa desse jogo da comunicação, a gente não pode normalizar certas práticas, certas ações, ações autoritárias, ações de violência, ações fascistas, ações que vão contra a população brasileira, contra índios, contra negros, contra gays, contra, enfim, contra boa parte da sociedade brasileira. Não podemos passar pano, não. Sobre essa questão da Globo no novo momento, um momento não é fácil, não. Você fazer um produto e vender num mundo globalizado é bem diferente, né, de fazer uma produção há um tempo atrás. O ponto, assim, ponto positivo, assim, o que a Globo tem de diferente para oferecer é que ela está dentro de um mercado que fala português. Então, quer dizer, ela está inserida numa cultura que é muito difícil para um gringo entrar, que é uma cultura nacional. Então, eu acho que, como empresa brasileira, ela sai na frente, assim, né, em relação a outros grupos, né, estrangeiros nessa produção de conteúdo, pela nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, para fazer hoje um produto de aceitação, é muito mais complicado, muito mais difícil do que se fazia novela ou minissérie nos anos 80, 90, né?
Essa questão aí de né, de a Globo está se preparando para ser uma plataforma de streaming, a Globo já tem um conteúdo de décadas de produção, que não estou querendo fazer propaganda aqui, tá? Mas eu assinei semana passada o Globoplay, porque na outra plataforma de streaming, que eu costumava assistir coisas de entretenimento, documentários, tem um certo esgotamento, né? E nossa, eu até me surpreendi com o volume de material disponível no Globoplay. Não estou fazendo propaganda de forma nenhuma, é que está no contexto. A Globo viu isso, né? E está tentando encontrar um espaço aí para continuar subsistindo, né, nesse meio de produção de conteúdo. E já que eu falei do Globoplay aí, da assinatura, lembrando, o Arthur Salles comentou aqui, está ali nos comentários, dizendo que o livro do Leonêncio Nossa, Roberto Marinho, Poder Está no Ar, está com 60% de desconto na Amazon. Então aí, ó, uma boa dica aí para quem quiser ter uma
Obrigado, Arthur.
E entender, não, agradeça lá o Arthur Salles, né, que mencionou. Não, porque assim, nós como jornalistas, a gente tem que conhecer a história, né, a qual nós pertencemos. Como que nós, como o jornalismo chegou aqui hoje, né, especificamente o jornalismo brasileiro, a gente precisa entender o passado. E o Leonêncio está jogando luz nesse primeiro volume, está preparando o segundo agora, de um momento ímpar, né, na história da comunicação brasileira. Então fica aí uma boa dica de leitura, ainda mais com um baita descontão desse aí, né?
Tem mais. Você sabe, Mauri, assim, eu queria só fazer uma pequena, se eu puder, fazer uma pequena observação. É a segunda vez que eu sou chamado por professores de jornalismo para discutir esse livro. Assim, é um livro que já foi lançado há mais de um ano. A primeira experiência foi presencial, eu fui dar uma palestra numa faculdade, e cheguei lá, tinha muitos alunos e tal, mas só tinha o professor que tinha me convidado. Aí eu achei estranho não ter mais professor e tal. Aí no final da palestra eles me chamaram para conhecer a faculdade. Aí teve uma hora que ele abriu a porta, era a sala de professores, estava cheio de professor. Aí quando eles ficaram todos escondidos assim na hora da palestra. Aí quando eu entrei, falaram que era eu e tal, saíram correndo assim, todo mundo saiu correndo, é como se eu tivesse com uma doença contagiosa. Há uma dificuldade de discutir certos temas. E discutir Roberto Marinho e Globo é um certo tema, como se fosse dificuldade, problema para a gente atacar ou falar bem do Roberto Marinho ou da Globo. Quando você fala, não tem problema nenhum, estamos a fim de falar, mas eu acho mais importante levantar histórias para justamente permitir esse debate, porque eu acho que o debate de Globo, sobre a Globo estava engessado, e está engessado. Né? O dia que alguém entrar, fazer outros livros também, eu acho que vai tirar um pouco esse gesso e permitir que a gente escuta mais, e mesmo de forma crítica. E quando você fala da produção, o que a gente tem que perceber, por exemplo, a grande produção de conteúdo da Globo dos anos 70 e 80 é uma produção muito menos marca Roberto Marinho, visão do mundo de Roberto Marinho, e é muito mais a visão de de artistas, boa parte deles de resistência à ditadura e gente da resistência, da esquerda. Todas aquelas novelas, minisséries fabulosas que a gente acompanhou, aquilo ali tem muito da esquerda. A esquerda conseguiu sobreviver a essa esquerda cultural por meio desse esquema, né? Dessa parceria que eles falam de Globo com ditadura, etc. E tal, e ela consegue resistir e sobreviver. E há uma produção ali. Então, as coisas não são blocos, né? Então, acho que às vezes a gente está dentro do grupo, mas às vezes são visões muito individuais que acabam formando aquele grupo. Né? Então, é história do Brasil. A gente tem que conhecer para a gente poder até manter a nossa posição, a nossa visão. Né?
Para poder você elogiar ou criticar, você precisa conhecer, né?
né?
E aí essas obras, como o teu livro, por exemplo, nos permite isso, ter esse conhecimento para que a gente formule as nossas críticas ou elogios, né? E só fazer uma pequena parte, então, que você lembrou, Leonêncio. A Globo, na década de 70, teve algumas novelas censuradas, né, pela ditadura. Eu acho que o Rock Santeiro, por exemplo, foi uma, porque estava implícito ali uma crítica ao sistema de governo, né, da época. Teve outras, né, produções da Globo que também sofreram censura, se não no todo, em parte, pelo menos, né. Então, assim como meus alunos sabem que eu tenho uma postura bastante crítica, né, a determinadas atuações da Rede Globo. A gente discute isso em sala de aula, na disciplina de ética, mas quando a gente tem que também olhar o que há de bom, né, naquilo que a gente está criticando. E essas leituras aí são fundamentais para a gente construir essa nossa visão, fazer a nossa devida crítica de mídia, né, já que nós estamos inseridos nesse meio. Guilherme, não sei se tem alguma questão mais, hein?
Tem várias.
Tem vendo
várias
ali.
Outras perguntas, mas a gente já está com o tempo estourado, né? Já deu aqui uma hora de programa já, de bate-papo, um bate-papo muito proveitoso aqui. Tenho certeza pelos comentários que a gente leu aqui também, e outros que estão aqui já dizendo que gostaram muito, muito esclarecedor, muita coisa que as pessoas às vezes não estavam sabendo, né, não conheciam, enfim. Mas a gente está chegando no final do programa, mas eu estou vendo que o Maurício tem mais uma perguntinha.
Eu tô meio me coçando aqui. A conversa foi boa, né? O tempo passa sem que a gente perceba quando quando a conversa flui, quando o entrevistado é bom e tem o que dizer, né? Eu só queria, acho que para a gente encerrar talvez a discussão, que o Leonêncio falasse um pouco sobre a judicialização do livro, né, que acabou tendo, porque o livro foi publicado agora em 2019, né, e seria, né, originalmente para a Companhia das Letras, mas aí teve todo um imbróglio que a gente vai pedir para o Leonêncio explicar para a gente sobre o ponto de vista dele, ele como autor, porque nos interessa também saber não só o conteúdo do livro, mas como se opera o sistema do mercado editorial brasileiro. Então a Companhia das Letras não teria cumprido, né, a parte dela, né, segundo a versão da defesa do Leonêncio, do contrato, e ele publicou por uma outra editora. Daí a Companhia das Letras judicializou, pedindo, né, a devolução do adiantamento para a produção do livro, enfim, outras questões aí. Queria que você explicasse um pouco para a gente, Leonêncio, como se deu o porquê dessa judicialização do caso, né, do livro, da biografia do Roberto Marinho, e em que pé isso está, e o que isso representa dentro do mercado editorial brasileiro, essa discussão que essa tua obra tem provocado agora.
Quando eu comecei a falar para as pessoas que eu ia fazer um livro sobre o Roberto Marinho, as pessoas que não me conheciam bem falavam assim, mas vai ser a favor ou contra o Roberto Marinho? E as pessoas que me conheciam falavam, ih, lá vem encrenca. Então, eu nunca tive dúvidas, eu sempre tive a consciência de que o livro sobre o Roberto Marinho que eu queria fazer era um livro que eu queria fazer sem pressão de ninguém, sem passar pano, com essa expressão tão engraçada do nosso amigo. Eu queria fazer um livro de verdade, um livro baseado na história, sem agradar quem quer que seja, sabe? Sem agradar a Globo, sem agradar mercado, sem agradar amigos, enfim. Eu não queria agradar ninguém. Eu queria acompanhar o nascimento, o surgimento desse personagem dentro da minha obra. E no final, quando ela estivesse pronta, eu falo assim, poxa, interessante ficou o Roberto Marinho, entendeu? Então, eu queria fazer uma obra de verdade, para ficar, para as pessoas olharem, pô, você fez um livro bom, não tenho como criticar seu livro. Então, e vai que eu fiz um contrato com a Companhia das Letras, eu já tinha feito um livro pela companhia, que é o livro sobre a guerrilha do Araguaia, não tive problema nenhum, um livro muito mais complicado, porque envolve denúncias, eu citava denúncias ali de assassinatos, etc e tal, nunca tive problemas com a editora. e assinei o contrato com a Companhia das Letras para publicar o livro da biografia do Roberto Marinho. Mas vai que no meio do processo de apuração, eu soube que o maior adversário do Roberto Marinho nos negócios, na vida, era o banqueiro Walter Moreira Salles, justamente pai de um dos sócios da Companhia das Letras, o Fernando Moreira Salles, que é um dos sócios do Itaú. E ele era sócio na época do Luiz Schwartz, na Companhia das Letras. Eu, com certa experiência no mercado, jornalística, etc. e tal, eu sou muito transparente com todo mundo. Eu avisei para a companhia, olha, um dos personagens importantes da obra vai ser Walter Moreira Salles. E para dizer assim, olha, a história que vai mandar nesse livro, não sou eu, viu? Vai ser o que está, o que é, a história é o que é. Mas vai que eu começo a pesquisar quem era Walter. O Walter, ele criou o império dele, os Moreira Salles, num grande cartel dentro do regime Vargas. Ele participava de um esquema que os caras compravam empresas falidas do Banco do Brasil e depois, com dinheiro do próprio Banco do Brasil, bombava essas empresas. Então, aí é o nascimento das grandes famílias patrimonialistas brasileiras. Clabin, Moreira Salles, os Aranha, enfim, os Monteiro Aranha. Então, essa turma que manda hoje no Brasil, ela nasceu, na verdade, não foi na época da escravidão, na época do Império, nasceu no Estado Novo do Vargas. E eu contei a história do Walter Moreira Salles. E o momento mais dramático do livro é justamente aquele caso lá, voltando ao caso do Time Life, quando o Roberto Marinho não tinha dinheiro, e ele foi pedir dinheiro ao Walter para pagar a dívida com o Time Life. E o Walter teria prometido dar o dinheiro para ele, né? Dar o empréstimo para ele. Só que na véspera, o Walter disse que não tinha dinheiro. E depois vai se saber que o Walter, na verdade, estava arquitetando para tomar a Globo do Roberto Marinho, e ele ia comprar a dívida que o Roberto Marinho tinha e para ficar com a Globo. E essa história, ela era uma história que não estava sendo contada por ninguém, não tinha sido contada por ninguém. E eu resolvi contar essa história. E aí o Luiz Schwartz, que é dono da Companhia das Letras, um dia, num encontro que eu tive no Rio com ele, falou: nós temos que conversar sobre o capítulo O Mulato e o Embaixador. O mulato era o Roberto Marinho, o embaixador era o Walter. E depois, o que, que aconteceu? Eles botaram um escritor que disseram que o cara iria, o escritor iria fazer uma revisão da obra, o Lira Neto, que é biógrafo e tal, mas aos poucos eu percebi que ele estava fazendo alterações que alteravam minha visão da história. E eu não aceitei, etc e tal, foi um embate muito grande. E um dia, eu estava no Rio, uma fonte me disse: olha, o Lira Neto é o coautor, o Luiz Schwartz anunciou aqui no Rio que o Lira Neto é coautor do livro. Eu falei: como assim coautor? Só tem um autor, só tem um pai esse livro. O Lira Neto é só um revisor. Não, não, o Luiz Schwartz anunciou o Lira Neto como coautor. Aí eu fui, procurei a Companhia das Letras, uma pessoa lá pediu desculpas pelo Luiz Schwartz, que teria sido mal entendido. Enfim, depois desse embate todo, eles quiseram botar o nome do Lira Neto na capa. Eu falei: mas como um revisor vai ter um nome na capa? Depois queriam botar uma participação do Lira Neto nos percentuais da venda. Eu falei: mas como um revisor vai ter participação na venda de um livro? Aí ficou claro para mim que ele era realmente, para a Companhia das Letras, o coautor. E isso não estava no contrato. Passou um ano, eles deviam ter publicado o livro no ano, não publicaram. Eu estive lá na companhia, a gente encerrou, eu falei: olha, não dá para a gente continuar, etc e tal. E houve uma negociação verbal ali, eu saí da companhia. Um ano depois eu publiquei o livro. E justamente quando eu anunciei no Twitter que eu estava lançando esse livro, a companhia entrou na justiça pedindo o recolhimento da obra, a suspensão das vendas. E o juiz achou tão absurdo que o juiz falou assim: mas como que vocês vão recolher a obra? Assim você não vai ganhar o dinheiro que vocês deram para ele para fazer o livro. Aí o juiz, por conta própria, achou uma solução: bloquear o dinheiro das vendas. É o que está ocorrendo. Então, eu sofro um processo de censura e muita gente diz que não é censura, porque, na verdade, eu estou lidando com a família mais rica do Brasil, que é os Moreira Salles, e que tem entre seus amigos ali, pessoas muito influentes na cultura, né, no mercado editorial, que é o Luiz Schwartz e tal, e toda essa turma aí que vive em torno deles, né? Então é uma família que patrocina eventos, tem grandes ações culturais, fantásticas, por sinal, mas que não sabe lidar com a sua própria história pessoal, que, no meu, que eu, na minha avaliação é uma história do país, não é uma história do pai deles. É uma história do país e o país precisa conhecer. Está bem documentado, eu falo tudo isso, eu falo por meio de documentos, não é só de depoimentos, eu tenho documentos que falam tudo isso. Então é uma família que... Mas eu acho que vai ter uma hora que o próprio Schwartz vai pedir desculpas por tudo que ele fez, a própria família Moreira Salles vai se pronunciar, e todo esse silêncio que está se dando em torno desse caso, uma hora vai ficar mais transparente, né? Porque o Brasil mudou, a realidade hoje é outra. Todo mundo tem direito de conhecer a história do Brasil, especialmente a história que é feita por meio de operadores, de lobistas, de executivos, etc. e tal. Tô tranquilo.
E se há uma outra versão, né, Leonêncio? Que seja contada, então, por outras pessoas, né? Se há uma outra história, então, que venha a público, né?
Claro, o que o jornalista propõe não é impor uma visão, é impor um debate. Eu acho que é importante debater como se formaram as grandes famílias patrimonialistas brasileiras. A gente não pode ficar na superfície, ah, a Globo é isso, a Globo é aquilo. Não, vamos discutir quem é a Globo, quem são os Marinho, quem são os Moreira Salles, quem são os industriais, como se dá a organização da sociedade brasileira, como um político de baixo clero chega do dia para a noite, vira um astro da ética e ganha uma eleição para presidente da República com um discurso autoritário. Vamos discutir tudo. A gente não pode deixar de discutir nada, a gente não pode deixar de discutir a imprensa, os jornais, não pode deixar de discutir o Leonêncio. As perguntas têm que ser críticas ao Leonêncio, ao Mauri, ao Guilherme, a todo mundo. Qual o problema da gente discutir? A gente vive disso, é o nosso ganha-pão. A crítica é o nosso ganha-pão. Então a gente não pode abrir mão da crítica em momento algum. É claro que você fica marcado. Não é fácil, poxa. Ah, eu gostaria de ter continuado na Companhia das Letras, maior editora do país, né, ganhar todos os espaços do mundo, estar nas listas dos livros mais importantes, mais influentes, etc. e tal. Mas a gente nasce para certas coisas, né? Eu nasci para fazer debate, para discutir. Eu não nasci para ter esse brilho. Eu nasci para discutir, para ser jornalista. Então é isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo da crítica, não.
Uhum. Cara, os comentários aqui do pessoal que está acompanhando dizem muito sobre quem é você e as discussões que você propõe aqui. O pessoal está gostando pra caramba, assim. É um... Pô, e a gente, infelizmente, tem que terminar até... O Maurício Geronasso está dizendo que a gente precisa repensar, né, o tempo de duração dessas lives aí, estender, porque os debates são sempre muito bons. Mas a gente tem que, infelizmente, terminar, né? Uma hora a gente tem que terminar a nossa discussão.
É, infelizmente aí, queria agradecer, Leonêncio, porque esse tipo de debate que você traz aqui são questões fundamentais para mim, para o Mauri, para quem está acompanhando aqui, sem dúvida nenhuma. A ideia é sempre trazer um debate, né? E um debate que esteja baseado numa percepção crítica, né? E por crítica a gente não tem que entender só aquela opinião que muitas vezes vai de oposição, né, a um certo aspecto, mas que é às vezes superficial. E a discussão que você traz aqui é uma discussão que propõe uma visão para além, né, da polarização, das questões políticas, que tanto faz falta nos dias de hoje, né, pelo que a gente tem visto nos meios de comunicação, principalmente aí nas redes sociais, enfim, na internet e em outros ambientes. Então, eu só queria agradecer, meu caro, a tua participação aqui, deixar aqui sempre o canal aberto para a gente sempre receber, né, Mauri, em outras oportunidades, o Leonêncio aqui para conversar. E, enfim, pelos comentários, como o Mauri já lembrou aqui, o pessoal gostou bastante da conversa. Então, muito obrigado.
É para o segundo volume, talvez, né, Leonêncio? Se você tiver disponibilidade para novamente debater com a gente aí.
Mas, cara, vai ser um prazer falar com os amigos aí, é uma honra.
Obrigadão mesmo, viu, Leonêncio? De coração. Você é um cara que eu sempre admirei. Nós nos encontramos em diferentes lugares, em diferentes países, né? Por causa da, do nosso ofício de jornalista. E eu lembro que quando você tinha, fazia pouco que você tinha começado a escrever a biografia do Roberto Marinho, nós nos encontramos, né, mais uma vez lá em Brasília, na OAB em Brasília, num evento, não lembro exatamente que evento era, e aí lá fora, né, a gente conversando um pouquinho, estava falando do teu levantamento de dados que você já tinha da biografia do Roberto Marinho, e ali eu sabia que nós teríamos um grande clássico, né, da imprensa brasileira, da literatura brasileira, né? E de fato está aí, um clássico já, nasceu clássico, né? pelo tema e pelas mãos de quem, pela mente, né, de quem contou essa história. Leonêncio, cara, obrigadaço mesmo, assim, de coração, cara. Obrigado mesmo aí por ter compartilhado esse teu conhecimento com a gente.
Um abraço para todo mundo.
Valeu. Então, até a próxima.
Finalizando aqui nosso programa, lembrando que o Literacia da Mídia é exibido no canal do Jornalismo do YouTube, Jornalismo Uninter, nosso endereço, e também no canal 15 da NET para Curitiba, na ISTV, no canal 5 da RMC-TV para a região metropolitana de Curitiba, e também no canal 67 da TV Profissão, pela antena parabólica no Star One C2. O João Carlos Peters me lembra aqui que este programa será reexibido também nesses três canais, 2 a 3 vezes ao dia, nos próximos dias aí, e ele fica também disponível lá no nosso canal do YouTube. A gente volta numa próxima edição. Até mais.